Senhora Presidente, Senadora Ana Rita, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna nesta tarde para fazer um registro sobre a multiplicação dos pequenos empreendimentos no estado do Acre e, ao mesmo tempo, voltar a destacar a importância dos pequenos empreendimentos para a economia, tanto do estado do Acre como para o nosso país. A expansão dos pequenos negócios é algo que contribui imensamente para o aumento dos empregos formais, dando dignidade a milhões de brasileiros de todas as regiões. Na última sexta-feira, eu tive o privilégio de acompanhar o governador Tião Viana em uma viagem via terrestre de Rio Branco até Cruzeiro do Sul. Nessa viagem, o governador Tião Viana anunciou, em definitivo, que a BR-364 não mais será fechada no inverno, porque a gente vive uma situação de isolamento que dura desde sempre na história do nosso sofrido Acre. A BR-364, que faz de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, uma obra que foi iniciada pelo presidente Juscelino Kubitschek na década de 60, ela continua desafiando governos até hoje. E graças a Deus, ao esforço do presidente Lula, ao apoio que estamos tendo agora da presidenta Dilma e também ao esforço incansável do ex-governador Jorge Viana e do ex-governador Binho, a gente pode agora ter a esperança de que em 2012 essa obra será definitivamente concluída pelo governador Tião Viana. E teremos, se Deus quiser, uma agenda muito especial em 2012, com a presença da presidenta Dilma e do governador Tião Viana, do ministro dos Transportes, fazendo a entrega definitiva dessa obra concluída para interligar definitivamente os vales do Acre, do Purus, do Envira e Tarauacá, Tarauacá e Envira, e, por último, a região do Juruá, Cruzeiro do Sul e todos os municípios vizinhos. Então, a ação que o governador Tião Viana anunciou na última sexta-feira foi justamente a de fazer o trabalho ligando os últimos 90 quilômetros que estão faltando para a pavimentação. Ele fez um tratamento especial, de tal maneira que vai ser possível assegurar a trafegabilidade no inverno. Porque nos anos anteriores, com todo o esforço do governador Jorge Viana e do governador Binho, se conseguia a trafegabilidade durante o verão, mas se interrompia durante o inverno. E agora, o governador Tião Viana teve uma atitude muito ousada de assumir o desafio de garantir que não mais será interrompida a BR-364 durante o inverno. E não é um desafio pequeno, porque na região chove muito, o solo é um solo muito frágil e o tratamento tem que ser acompanhado com muita precisão pelas empresas e pelo DERACRE, sob pena de a gente não ter esse objetivo cumprido. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai ter, sim, a BR-364 trafegando durante todo o inverno para o bem de toda aquela população que precisa de produtos e precisa também dessa interligação, das famílias se visitarem. E, dessa maneira, o governador Tião Viana está prestando um grande serviço a essa comunidade. Então, ao mesmo tempo em que o governador fez essa agenda, uma agenda compartilhada pelo presidente da Assembleia Legislativa, com vários deputados, também com empresários, com associação comercial, com microempreendedores, ao mesmo tempo em que ele fez essa agenda simbólica de fazer o anúncio de que a BR-364 não seria mais interrompida, ele fez a entrega de kits de pequenos empreendimentos. E aí está algo muito interessante, porque ao mesmo tempo em que se fala de uma obra de milhões, porque verdadeiramente é uma obra superior a R$1 bilhão com investimentos do governo federal, temos a ação do governo mostrando toda a sensibilidade para com os pequenos, aqueles mais humildes, aqueles que mais necessitam. E então, houve todo um trabalho do governador Tião Viana, primeiro criando a Secretaria de Pequenos Negócios. Ele estava absolutamente sintonizado com o discurso da presidenta Dilma de que seria criado o Ministério da Pequena Empresa, e ele criou a Secretaria dos Pequenos Negócios. E essa secretaria tem feito um trabalho muito interessante. Esses pequenos negócios urbanos e rurais é resultado dessa ação da Secretaria de Pequenos Negócios do Acre, criada em fevereiro de 2011. Essa secretaria trabalha para fomentar, apoiar e fortalecer iniciativas populares por meio de empreendimentos socioeconômicos, atuando como ferramenta de inclusão social. O objetivo é dar prioridade de atendimento aos beneficiários da Bolsa Família, inscritos no CAD Único, que é o Cadastro Único do Governo Federal, e dessa forma oferece cursos de capacitação e acompanhamento dos investimentos para garantir também sucesso das empresas criadas. Porque se, como disse hoje o senador Cacildo, ocorrem muitas iniciativas que, ao mesmo tempo em que nascem, pouco tempo depois elas morrem, então há um trabalho do governo do Estado, juntamente com o SEBRAE, para garantir que essas empresas, esses microempreendimentos tenham vida longa. Com isso, incentiva a criação e o fomento de pequenos negócios, reduz a taxa de mortalidade desses empreendimentos, formaliza, por meio da figura do empreendedor individual, um maior número possível de pequenos negócios informais e estabelece uma política de microcrédito para os pequenos negócios. Veja que interessante, ao mesmo tempo em que o governo do Estado oferece, por exemplo, um kit salão de beleza, ele está criando as condições para um microcrédito para que as pessoas, aquelas mulheres beneficiadas por esses microempreendimentos, também tenham acesso ao crédito para comprar os seus insumos, desde o esmalte, a acetona, os equipamentos todos que vão ser utilizados. E é por meio da Secretaria de Pequenos Negócios que o Estado torna disponível mais geração de postos de trabalho e renda. É também por meio da Secretaria que o Estado está cumprindo a sua meta de ser a porta de emancipação para os beneficiários do programa Bolsa Família. Essa secretaria é uma ferramenta de autonomia e independência, uma vez que o programa cumpre o seu papel emergencial de atender pessoas de baixa renda. A missão de apoio aos microempreendedores e às microempresas é uma só, a de criar, apoiar e fortalecer pequenos negócios individuais e coletivos para que tenham fonte de renda perene e sustentável por meio de ações articuladas de produção, industrialização e comercialização. E é muito interessante também, senadora Ana Rita, que a cada curso de formação, por exemplo, de um grupo de manicures, existe aquela pergunta final, quando está chegando ao final do treinamento: e agora, como vai ser? E a resposta é uma resposta bem objetiva: agora você é uma profissional, vai ganhar dinheiro, vai instalar o seu salão e vai vender o seu serviço como profissional. E a resposta que a gente tem, a gente ouviu de várias manicures já formadas, foi a seguinte: agora eu tenho dignidade, agora eu me sinto uma profissional, uma profissional. E isso é grande um investimento feito? Não, é pequeno. Um kit desse custa menos que R$1.000 e pode oferecer dignidade plena a uma família, a uma pessoa que vai passar a trabalhar dignamente para sustentar a sua família. Assim, tivemos no município de Manuel Urbano 69 beneficiárias de um total de investimento de R$ 55.000. foram 184 equipamentos destinados às atividades de corte e costura, manicure e salão de beleza. Em Cruzeiro do Sul, na zona urbana, tivemos outros 102 beneficiários com investimentos de R$ 75 mil em 168 equipamentos para as mesmas áreas de produção. A zona rural da região de Cruzeiro do Sul contou com benefício a 120 famílias que receberam kits de escalada para extração de óleo vegetal, panelas para extração de óleo vegetal, colmeias para produção de mel, de abelha sem ferrão e estufas e viveiros. Tudo isso é reflexo dessa Secretaria de Pequenos Negócios, que tem feito um trabalho fundamental na comunidade. Nesse sentido, eu faço questão de citar aqui o nome da Silvia, que é uma pessoa completamente abnegada, que está dentro das comunidades, fazendo o acompanhamento das famílias, fazendo a seleção das famílias que serão beneficiadas. Isso tudo acompanhado pelo secretário Reis. As ações em favor do pequeno negócio fazem parte da estratégia do Estado para o desenvolvimento do Estado. O apoio ao setor produtivo através de açudes, estrada ou mecanização agrícola, sem deixar de lado os incentivos às microempresas. É muito impactante perceber que pessoas, antes sem perspectiva de vida, mudam seus horizontes por meio de cursos de manicure, de corte de costura, de pequenos negócios. Foi emocionante, no último final de semana, ouvir de um pequeno empreendedor, que a secretaria criada pelo governo da Frente Popular não é a Secretaria de Pequenos Negócios, mas é a Secretaria de Grandes Sonhos, porque consegue fazer com que sonhos das pessoas de terem o seu próprio negócio se tornem realidade. Neste mês de novembro, o governo do Acre pretende entregar aproximadamente 400 pequenos negócios, depois de ter investido no diagnóstico do negócio e na capacitação. E vamos seguir adiante investindo, financiando e acompanhando esses empreendimentos. Tudo isso, senhora presidenta, é fundamental que a gente reforce, porque há um consórcio de ações. Ao mesmo tempo em que se investe no pequeno produtor para a agricultura familiar, ao mesmo tempo que se busca a certificação das propriedades para que elas estejam ambientalmente corretas, para que elas estejam adequadas aos desafios de aumentar a produção sem agredir o meio ambiente, tem essa preocupação com quem está na cidade. Também em Manuel Urbano, nós fizemos uma visita muito interessante ao agricultor Rafael Rutenberg Alves, que chegou ao Acre. Coincidentemente, é um capixaba. Ele veio do Espírito Santo e está no Acre há 12 anos. E ele levou para o Acre uma cultura que não é própria do Acre, levou do Espírito Santo, que é a cultura do café. E ele, com a força dos seus braços e da sua família, ele já conseguiu plantar 15 hectares de café do tipo Conilon. Esse agricultor, da sacada da sua casa, acompanha hoje os trabalhos de mecanização que está sendo desenvolvido a partir da política de apoio ao pequeno produtor do governo do estado do Acre. Esse empreendimento na mecanização conta com apoio de recursos do Fundo Amazônia, que o agricultor se diz impressionado com a rapidez das máquinas, que em poucas horas são capazes de fazer o trabalho que ele demorou uma década para realizar. Imagine só o quanto que a autoestima desse agricultor foi elevada a partir do apoio do governo, que chega lá para dizer: o senhor entra com sua força de trabalho, com sua disposição, e o governo vai poder ajudar com equipamentos para que o trabalho do agricultor seja diminuído. E o seu Rafael ficou completamente surpreso com o conjunto dos acontecimentos, inclusive com a visita do governador. Ele disse com suas próprias palavras, abre aspas, "é a primeira vez que vejo um governador visitar a casa desse produtor. Eu sei que na cidade tem muitos problemas para resolver e a gente acaba ficando para depois, mas aqui no Acre a gente tem vez", afirmou ao receber o governador Tião Viana na última sexta-feira na sua casa. Então, é um experimento que gratifica muito a gente fazer política, participar da política e saber que a política feita com o propósito de melhorar a vida das pessoas é algo energizante para a gente. A gente se sente energizado quando visita uma comunidade e sente que essa comunidade vê esperança na presença daqueles que fazem política e buscam fazer com que a política seja conduzida para o bem, para a produção do bem comum. Os recursos do Fundo Amazônia não são reembolsáveis. Foram aprovados pelo BNDES para o projeto e principalmente para a valorização do ativo ambiental. O objetivo dessa iniciativa, com a duração de 3 meses, é fortalecer e ampliar a atual política pública estadual de valorização do ativo ambiental por meio da gestão territorial integrada, de ações de fomento às cadeias produtivas florestais e agroflorestais e de incentivo técnico e financeiro aos serviços ambientais. Como é comum na zona rural, os filhos dos produtores constituem família e a propriedade vai ser sendo recortada. No caso da família de Rafael Alves, não é diferente. Cada filho já está responsável por 2 hectares de café e para manter a cultura e levar adiante a tradição da família. O cultivo de café Conilon na região é algo relativamente novo. No ramal São João, são 12 famílias que investe nessa cultura, que é a principal atividade econômica. Na última safra, o seu Rafael e a sua família colheram 700 sacas de café e venderam a um preço de R$ 80,00 cada uma delas, fazendo um faturamento de R$ 56.000 nessa safra de café. Segundo informações do secretário de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, Lorival Marques, além da comercialização para melhorar a produtividade, os produtores familiares beneficiados pelas ações do Fundo Amazônia recebem também assistência técnica. Vale dizer que a nossa Embrapa está diretamente acompanhando esse cultivo, essa ação dessa família. A intenção, segundo o secretário Lorival Marques, é apoiar essas famílias também no melhoramento genético da variedade de café Conilon para agregar mais valor à produção. O apoio deverá ser buscado ainda mais junto à Embrapa. Hoje, por exemplo, a produtividade do seu Rafael é de 17,5 sacas por hectare, quando a média deveria ser do mínimo 25 sacas por hectare. Esse desafio deverá ser vencido com a mecanização que está sendo levada com o apoio do governo do Estado. Então, senhora presidente, senhores senadores, trago aqui esse registro com muita alegria, porque tem um ditado africano que diz que pequenas coisas acontecendo em lugares aparentemente insignificantes podem gerar grandes resultados para a humanidade. E eu acredito muito que a gente vai tornar o nosso Brasil cada vez melhor quando a gente olhar com maior atenção para aqueles que mais necessitam e que podem melhorar a sua performance a partir de um apoio governamental, a partir de políticas públicas que deem condições para que essas famílias melhorem a sua produção, melhorem a sua qualidade de vida, a sua renda e, dessa maneira, sejam mais felizes, porque nós temos que também nos preocupar em fazer política pensando na felicidade coletiva. E, dessa forma, é muito mais prazeroso fazer política e a gente se sente muito mais realizado por pertencer ao parlamento do país e, ao mesmo tempo, estar acompanhando um governo da presidenta Dilma e um governo do governador Tião Viana que estão preocupados em melhorar a qualidade de vida das pessoas e fazer com que cada vez mais a gente tenha menos pessoas na condição de pobreza absoluta no nosso país.
Se me permite uma parte, senador Aníbal Diniz.
Com prazer, senador Suplicy.
Cumprimentá-lo pela análise que faz hoje e tem feito sistematicamente das medidas tão bem tomadas pelo governador Tião Viana e sobretudo em coordenação tão próxima da presidenta Dilma Rousseff, e Vossa Excelência a cada semana tem nos dado aqui um balanço deste avanço, e inclusive da maneira como os programas sociais têm sido colocados em prática. E eu queria lhe transmitir, muitas vezes o senador Tião Viana me diz, quem sabe possamos ali no Acre um dia realizar a experiência da renda básica de cidadania. E é importante que possa agora o Acre ser um exemplo daquilo que a presidenta Dilma ressaltou, vai ser a chamada busca ativa. E, no entendimento, junto com os governos estaduais, fazer com que toda e qualquer família que, porventura, esteja no programa Bolsa Família e tenha condições de estar ali inserido, efetivamente esteja inserido. Pode estar essa pessoa longinquamente na floresta, no seio de um quilombola, onde for, mas vai ser atingido. E eu quero falar que, quem sabe, depois deste passo tão significativo, possamos pensar no caminho da renda básica de cidadania. Quero me colocar à disposição, assim como tenho feito em São Paulo. Senadora Aníbal Diniz, eu acabo de ser informada que a imprensa me diz que a presidenta Dilma ontem fez um apelo à senadora Marta para que ela eventualmente abra mão de participar das prévias em favor do atual ministro Fernando Haddad. Não sei qual será a resposta da senadora Marta Suplicy, que tem ido tão bem nos debates, nas plenárias ou caravanas, 33 regiões zonais do município de São Paulo. Neste próximo final de semana, nós teremos as três finais em Vila Matilde, Guaianazes e mais um. E tem sido formidável o diálogo entre nós, os cinco pré-candidatos, com uma atitude muito respeitosa e construtiva. Todos nós temos aprendido uns com os outros. E para cada plenária, eu tenho dito a todos os presentes: quem de vocês recomenda a qualquer de nós que seja o vencedor, que faça de São Paulo um exemplo pioneiro da renda básica, em cooperação com o governo do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin hoje, e com a presidenta Dilma Rousseff? E, normalmente, todos os presentes, às vezes 300, às vezes mais de 400, têm levantado a mão e aplaudido positivamente. Então, creio que, em breve, nós teremos isto realizado em São Paulo, no Acre, em nosso país. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Suplicy, por seu aparte, que será integralmente incorporado. Quero dizer que certamente poderemos conversar com o governador Tião Viana e a gente fazer uma nova agenda com o senador Suplicy nos visitando no Acre, nos dando a honra da sua visita, e quem sabe a gente possa articular em conjunto a implantação de uma renda mínima para dar dignidade plena aos nossos pobres do Acre. Muito obrigado, e a gente vai continuar lutando muito para que essa dignidade venha mesmo por força do trabalho, com apoio aos micro e pequenos negócios. Muito obrigado.